Bom, nós consideramos, para nós, o SISC é uma PEC da morte, né? Inclusive hoje os sindicatos já passaram, nós já estamos chamando oficialmente de PEC da morte. Por que PEC da morte? Porque ela aumenta a alíquota previdenciária do servidor, taxa o servidor aposentado que recebe abaixo do teto, tá certo? Que hoje é isento, aumenta o tempo de permanência em serviço e faz um ataque frontal às pensões. No tocante ao aumento da alíquota, Marco Dantas, é importante que a população desse estado saiba, eu tenho 37 anos de serviço público. Nunca esse estado pagou o salário do servidor que ganha o menor salário abaixo do salário mínimo. E o mês de janeiro de 2020, o estado do Rio Grande do Norte pagou o salário mínimo dos servidores não de R$ 1.039,00, mas pagou de R$ 998,00. E olhe que desde o dia 27 de novembro que nós havíamos solicitado a atualização do salário da Secretaria da Administração, e que o governo não deu providência. Aí esse governo que paga o salário do estado abaixo do salário mínimo, ele se acha no direito de colocar a dívida para os servidores públicos, tá certo? E aumenta a alíquota previdenciária dos servidores de 11% para 12%. Taxa os inativos, os aposentados, em 14%, aqueles que não são isentos, tá? Faz um reajuste frontal das alíquotas, das demais alíquotas, aumenta em 5 anos a permanência do homem e da mulher servidora em serviço e reduz pela metade, fazendo um ataque frontal, reduz pela metade o pagamento das pensões, onde faz um ataque frontal às pensões. Tá certo? Ainda faz com que o abono de permanência ele deixe de ser um direito, passando a ser um ato discricionário do gestor. E o que é isso, um ato discricionário? É que, por exemplo, tem Janiere e Marco Dantas, aí o gestor faz, não, eu me agradei dos olhos azuis de Marco Dantas, eu vou conceder o abono de permanência a ele, eu não me agradei do seu, eu não vou conceder o abono de permanência. Ela fica um ato deliberativo do gestor, não um ato de vontade do servidor, certo? E amanhã nós... Ora, um estado que está com até 3 folhas de salário atrasado, não tem, o governo do estado não apresenta calendário de pagamento dessas folhas, tá certo? O do mês de novembro, a governadora disse que pagava novembro, em dezembro, não pagou. Pagava início de janeiro, não pagou. Agora já tem dia 15 de janeiro o pagamento e essa folha nem foi feita. Pagamento de novembro de 2018. Aí o estado tem 3 folhas de salário atrasado, nós estamos com mais de 10 anos sem aumento salarial, levamos 0% de reajuste, aí o governo quer colocar no colo dos servidores uma conta que não é nossa, uma dívida que não é nossa.
Mas o sindicato entende que uma reforma é necessária e qual seria então a reforma ideal? Ou você acha que não é necessária a reforma?
Não é necessária a reforma. O sistema previdenciário do nosso estado, o sistema previdenciário do país, de servidores públicos, o do estado do Rio Grande do Norte, eu desafio qualquer técnico previdenciário, ele é feito para funcionar. Qual é o problema da previdência do estado do Rio Grande do Norte? É a questão de concurso público. Essa gestão do governo do estado que está aí, já colocou para dentro mais de 2.500, quase 3.000 trabalhadores terceirizados. Por quê? Porque antigamente, como é teu nome? Desculpe.
Joelma,
antigamente, a gente que era do Siridó, em todo o interior do estado e na capital, antes da Constituição de 88, como era que se fazia? O político ligava para a casa da pessoa e dizia, pulando, tem algum político desempregado, me deu os documentos que eu arranjei um emprego no sistema no serviço público. A partir de 88, o ingresso no serviço público só para o concurso público. Nós não podemos admitir que o estado tenha outra porta de ingresso no serviço público, é no seu concurso público. É, o governo do estado já conta hoje com quase 14 mil trabalhadores terceirizados. A folha de trabalhadores terceirizados no nosso estado é em torno de 24 milhões. Aí preste atenção, como é que o estado do Rio Grande do Norte tem quase 14 mil trabalhadores terceirizados. Para cada um servidor que se aposenta, tem que ter 3 servidores que entrem. Eu não sei se é deficitário, sabe por quê, Joelma? Porque o Estado não apresenta as contas. Tem inconsistência nos dados do Estado. Só para você ter uma ideia, você mesmo aí, era bom que você mesmo, se você for fazer uma pesquisa, você vai ver que o mesmo secretário que disse que o rombo é de 130 milhões, ele já disse de manhã que era de 120, o mesmo secretário. Eu tenho tudo isso aqui, inclusive que a minha assessoria de comunicação fez. O mesmo secretário já deu 3 valores de déficit. A totalização dos servidores não bate. O que nós estamos aproveitando sua pergunta, o governo tem que abrir, é a caixa preta da Previdência do Estado para os servidores.
Mas quando você diz abrir, abrir de que forma?
É? Abrir de que forma, ser transparente e mostrar os números aos servidores. O governo passa no mês de fevereiro de 2019, abriu as contas, nós elogiamos. Eu rodei esse Estado dando entrevista, elogiando a transparência. Depois começaram a mascarar, a maquiar. E aí o governo do Estado, ele não apresenta, não, nós queremos que o governo abra o caixa da Previdência.
Ô Janeiro, esse dado... Veja a transparência. Esse dado, por exemplo, que o governo traz, de que em 2019 tivemos aí um déficit de quase 1 bilhão e 500 milhões de reais. Não seria a realidade, por exemplo?
Não sei. O governo não apresenta. O governo não está tendo, infelizmente, transparência nesses números. Ele joga para a imprensa. Não bate, Marcos Dantas. Não bate. E eu posso mostrar a você. Eu não posso ir até Ipó, por exemplo, assim, mostrar a transparência dos dados, porque eu estou cirurgiada. Infelizmente, não vejo a hora de chegar 8 de fevereiro para ser autorizada a viajar. E faz um mês de uma cirurgia que eu fiz. Dia 8, o médico disse que dá a minha autoria para começar a viajar. Mas veja, como é que um Estado está nesse déficit e não faz concurso público? Só o próprio Nereu, o presidente do Iperno, disse ontem na TV Cabugino, bom dia, só elimina esse rombo com concurso público. Nós não podemos ter outra porta de ingresso no serviço público. E o governo, nós não aceitamos o discurso do governo de LRF. Sabe por quê, Marco Dantas? Porque o Estado do Rio Grande do Norte está com um decreto de calamidade financeira. Quem está em estado que está com LRF em mais de 60%, não dá reajuste, como a governadora professora Fátima Bezerra fez, onde reajustou o salário dos procuradores do Estado em mais de 16%, onde reajustou o valor do abate-teto em mais de 16%, fazendo com que em 5 meses de sua gestão, a diferença do menor para o maior salário ampliasse de 31 para 36 vezes. Um Estado que está com LRF nas alturas, com decreto de calamidade financeira como o nosso se encontra, não pode contratar do mês de outubro ao mês de dezembro 1.300 trabalhadores terceirizados, o maior trem da alegria que esse Estado já teve. Então, o governo está jogando, eu não tenho dúvida para você, de dizer à imprensa, o governo está blefando e jogando com números.